Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Na edição de hoje vamos falar sobre um crime velho como o mundo, mas que agora, graças à internet, assume proporções preocupantes. De que é que estamos a falar? Do roubo de identidade. Antes, os amigos do alheio roubavam carteiras, violavam correspondência, arrombavam caixas do correio ou davam os chamados golpes de confiança. Agora é muito mais fácil e em larga escala. Utilizando o correio eletrónico, sites falsos, instalando programas com vírus, os usurpadores de identidade roubam as suas informações pessoais e depois usam esses dados para se fazer passar por si e cometer fraudes, nomeadamente com os seus cartões de crédito e com as suas contas bancárias. Para nos darem uma dimensão do fenómeno em Portugal, explicarem de que forma a usurpação de identidade na internet está a ser combatida e também fazerem algumas recomendações para todos nós, vítimas potenciais deste tipo de fraudes, convidámos o magistrado Pedro Verdelho, coordenador do Gabinete Cibercrime da Procuradoria-Geral da República, Carlos Cabreiro, responsável pelo combate ao cibercrime da Polícia Judiciária, Leonor Chastre, advogada, responsável pelo Departamento de Propriedade Intelectual e Tecnologia da Informação da Sociedade de Advogados 4 Casas Gonçalves Pereira e Clara Guerra, da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Sejam bem-vindos. Vamos começar por fazer o diagnóstico à realidade que vivemos. Pedro Verdelho, comece por si. Qual é a dimensão deste fenómeno e como é que tem vindo a evoluir ao longo dos últimos anos?
É verdade que é velho como o mundo este fenómeno, mas vai saltitando. Passado havia outros métodos, agora a internet tornou tudo muito mais fácil. A internet e as comunicações à distância.
Mais fácil para quem pratica, claro, não para quem combate.
Claro, precisamente, em dois sentidos completamente opostos. Para quem pratica é muito mais fácil, porque em larga escala manda-se um mail fraudulento e em vez de ir para o vizinho do lado, como uma carta do correio, agora vai para milhões de pessoas ao mesmo tempo. E milhões é mesmo milhões, não é uma expressão que eu uso. Assim, são mesmo milhões de pessoas. Por outro lado, e esta é uma vertente importante, os crimes na internet são, na perspectiva do criminoso, mais indolores e mais inodores. Com isto quero dizer que não se vê a cara da vítima. Pratica-se um crime sem se ver a cara da vítima. Um carteirista, se for boa pessoa, ainda pode pensar, olha, este num assalto, coitado, tem cara de esfomeado, tem cara de pobre, não assalto. Um cibercriminoso nem sequer tem esse dilema, porque manda milhões de mensagens para milhões de pessoas que nem vê, que nem sabe quem são, não vê a cara da vítima. E, portanto, além de ter um mercado à escala global, também aqui funcionou a globalização, além de ter um mercado à escala global, é para o criminoso muito mais fácil, muito mais simples obter este tipo de proventos na internet.
Quais é que, em relação à usurpação de identidade, que crimes, onde cabe muita coisa, que crimes é que são mais comuns?
Como dizia, não é propriamente um crime usurpação de identidade, como muitas outras coisas.
Mas já foi, não é?
Praticar este tipo de atos é crime. Agora, não se chama é usurpação de identidade. A nossa lei, a lei portuguesa nesta área, a lei do cibercrime, é uma lei muito interessante a este propósito. Boa, eu gosto dela. E é interessante por duas razões. A primeira é que recolheu experiências internacionais de há alguns anos e, portanto, introduziu no direito português experiências firmadas, experiências já rodadas noutros países. E é boa por essa razão. A segunda razão pela qual é boa, e tem que ver exatamente com este aspecto, é que é uma lei tecnologicamente neutral. Ou seja, procura ser tecnologicamente neutral. Não pune práticas ou métodos, pune a violação de interesses, a violação de direitos. E nessa medida, pune o furto de identidade. Não há um crime de furto de identidade, mas aquilo que em termos policiais ou criminosos nos chama o furto de identidade é punido por vários tipos de crime. Não vamos amassar os ouvintes com o tipo de crime da lei do cibercrime, mas há vários artigos da lei do cibercrime que punem todo este percurso do furto de identidade.
Mas vamos dar alguns exemplos. Um exemplo muito, muito comum, a criação de perfis falsos no Facebook. Há imensos.
É dos fenómenos mais expandidos e que tem dado origem a mais queixas no Ministério Público e na Polícia. É verdade.
E diga uma coisa, mas que crimes é que podem estar aqui em causa? Como é que se combate? Como é que se chega ao autor do crime?
Podem estar vários crimes em causa, depende do que estiver no caso concreto. E cada caso é um caso, e se isto é verdade em absoluto, dizer cada caso é um caso, aqui é mais. É mais porque com a internet desconstruímos o nosso raciocínio. Criar um perfil falso no Facebook, por exemplo. Antes de mais, provavelmente, o autor está a cometer um crime de falsidade informática. Claro que é necessário verificar o que é que fez. Um crime de falsidade informática que está previsto na lei do cibercrime. Depois, por outro lado, pode estar a incluir nesse perfil falso afirmações injuriosas, difamatórias. E então isto está a cometer, conforme um caso, um crime de difamação ou de injúria. Mas além disso pode revelar outro tipo de coisas, por exemplo, fotografias. Fotografias da pessoa supostamente titular do perfil do Facebook. Aí, se isso acontecer, pode estar a cometer um outro crime, que é o crime de divulgação de fotografias, divulgação ilícita de fotografias, que é um crime do Código Penal. Está previsto no Código Penal. E esse crime ocorre mesmo que a pessoa tenha sido fotografada com consentimento. Ocorrerá se a fotografia for divulgada sem consentimento.
Claro, porque uma coisa é o consentimento para ser fotografado, outra para a divulgação da fotografia. Quem é vítima de uma situação destas, o que é que deve fazer, Soutor?
Bom, se entende que deve fazer queixa, deve apresentar uma queixa às autoridades próprias, às autoridades competentes, que são ou o Ministério Público ou qualquer órgão de polícia criminal. A Polícia Judiciária, temos aqui o caso Cabreiro, a Polícia Judiciária recebe, mas também qualquer outro órgão de polícia criminal, designadamente os genéricos, a PSP e a GNR.
O Facebook é um terreno fácil para usurpadores de identidade? É assim, digamos, o terreno mais fácil para desbravarem ou não? Há outros ainda mais
tudo acessíveis? Tudo na internet é muito fácil. E abrir um perfil no Facebook é facílimo. É abrir o telefone ou o computador e demora um minuto ou dois até abrir um perfil. Por razões da própria lógica do funcionamento, quer do Facebook, quer da internet, não há capacidade nem vontade do Facebook de justificar, seja que for os dados que se introduzirem. Portanto, se eu decidir que me chamo António da Silva ou João Rodrigues, abro um perfil com esse nome, estou a citar só dois que me ocorreram agora, porque são correntes, e ninguém vai verificar se isso é verdade ou não é verdade.
Diz não querem, quer dizer que o Facebook não quer que o seu sistema seja mais seguro do que
atualmente. Não é uma questão de segurança, é uma questão de filosofia. A internet tem por trás, como uma das filosofias, o anonimato. E o anonimato na internet, o que não quer dizer selvageria, o anonimato na internet é uma das vertentes importantes. Na internet todos têm liberdade de se expressar, sem que necessariamente toda a gente sabe quem são. Claro que o Facebook faz alguma verificação, mas é uma verificação que não é absolutamente concludente. Agora, isto também não quer dizer, de modo nenhum, pelo contrário, que não seja possível chegar às pessoas. E é possível. É possível chegar a quem abriu um perfil do Facebook, é possível chegar a quem pôs conteúdos no Facebook e, concretamente, as autoridades portuguesas conseguem chegar a quem abriu um perfil e a quem pôs um determinado conteúdo no Facebook. O Facebook, a esse propósito, ao contrário de outros operadores da internet, é uma entidade extremamente cooperante com as autoridades do mundo inteiro.
É.
O Facebook tem uma política corporativa pela qual optou por colaborar com as autoridades do mundo inteiro. E Portugal tem explorado e bastante essa possibilidade. Aliás, é dos países da Europa que o tem feito mais e tem sido até citado como um exemplo. Portugal tem explorado bastante essa possibilidade de dialogar com o Facebook, de obter informação com o Facebook e tem sido muito frutífera em muitos casos.
Qual é a vossa taxa de sucesso em matéria de redes sociais, nomeadamente Facebook?
Há várias respostas conforme o que pretender com a sua pergunta. Taxa de sucesso em processos, as estatísticas de justiça são o que são e são genéricas, portanto não há uma diferença estrutural entre assuntos destes ou os outros assuntos em geral. Claro que o cibercrime é um assunto extremamente difícil. Exige muita tecnicidade no trabalho de investigação, exige, portanto, um esforço da nossa parte em formação. Aliás, a Procuradoria-Geral da República, neste ano judicial de 2015-2016, implementou um plano de ação na área do cibercrime e uma das vertentes mais importantes deste plano de ação é a formação de magistrados nesta área em particular. Uhum. Está a ser realizada, vai ser realizada nas 23 comarcas, já foram 7 até julho, portanto no ano judicial que vai desde setembro a julho será tudo feito, até julho serão feitas as 23 e nas 23 comarcas têm sido feitas sessões de formação especificamente nesta área da obtenção da prova digital.
Quantos magistrados é que têm a trabalhar consigo?
Não posso responder assim simplesmente, porque o Gabinete de Cibercrime é um gabinete de coordenação da atividade do Ministério Público. Temos um grupo técnico de apoio de 7 ou 8 magistrados que não estão em permanência, mas que trabalham com o gabinete, e depois temos uma rede de 50 procuradores nas comarcas todas do país. Como sabe, são 23, umas são maiores, outras são menores, e, portanto, temos gente especializada, hoje em dia temos gente especializada em todas as comarcas do país.
Uhum.
Gente que já teve formação nesta área, a formação não é só para eles, a formação é transversal e genérica a todos os magistrados que trabalham na área criminal, que, como digo, até julho de 2016, cobrirá todas as comarcas do país.
Diga uma coisa, para se abrir a investigação em processos deste género, de usurpação de identidade, é preciso que haja queixa?
Não necessariamente. Não? Há crimes que são públicos. E quanto a esses não é necessário queixa.
E que crimes públicos é que podem estar aqui em causa?
Por exemplo, a falsidade informática é um crime público em geral. Criar um perfil no Facebook com dados informáticos falsos é um crime público. Agora, a injúria e a difamação são crimes particulares que supõem a apresentação da queixa.
Mas, ó, doutora, por exemplo, estou-me a lembrar que a anterior Ministra da Justiça teve não sei quantos perfis falsos no Facebook durante não sei quanto tempo e nunca tive notícia de...
Eu não vou comentar casos
Sim,
concretos.
Sim, pronto,
que, aliás,
mas
caso,
eu estou-lhe a dar, um caso.
Em todo caso, cada caso é um caso. É um chavão, dizemos sempre, mas aqui ainda mais. Cada caso é um caso, porque aquilo que se põe no Facebook pode não ser nada. Ou pode ser uma mera injúria e difamação, ou pode ser uma divulgação de fotografias ilegítimas, por exemplo. E, portanto, é necessário ver em malha fina, porque cada caso tem de ser analisado com as particularidades específicas claro. Desse mesmo caso. E, em algumas situações, os crimes são de natureza particular. O que é isto? São crimes em relação aos quais a lei portuguesa acha que tem de haver iniciativa do próprio de fazer queixa. Porque, se não houver, as autoridades, designadamente do Ministério Público, não podem avançar. É uma opção legislativa.
Claro.
E isso acontece em particular com injúrias e difamações, que são crimes que têm uma gravidade menor que outros crimes, naturalmente. E, portanto, para responder à questão que me pôs, nesse tipo de situações, em particular, é obrigatório apresentar queixa, porque senão não pode abrir-se um processo.
Claro. O doutor tem números relativamente às queixas que têm sido apresentadas no último ano e como é que a situação tem evoluído nos últimos anos?
Não há números rigorosos por uma razão. Aliás, ninguém na Europa tem números rigorosos. Aliás, há uma diretiva da União Europeia impondo aos Estados que os tenham e, provavelmente, nos 28, pelo menos uns 25 ou 26, já disseram que não têm números. E não têm pelo seguinte. Tradicionalmente, as estatísticas de justiça têm em vista os tipos de crime, isto é, as injúrias, isto é, as difamações, isto é, os furtos, isto é, os homicídios. E ninguém tem estatísticas que digam há 30 homicídios com faca, 20 com veneno, 40 com caçadeira, não há esse tipo
é
de estatísticas.
É tal malha fina, não é?
Mas as estatísticas não estão feitas nessa vertente. E da mesma forma, também não estão feitas estatísticas para se saber se há 50 injúrias na internet ou 50 injúrias num jornal ou 50 injúrias de viva voz na rua. As estatísticas não estão pensadas para esse modelo de crimes na internet ou crimes fora da internet. Isto não é um problema nosso, é um problema de facto, mas não é um problema nosso português, é um problema transversal a toda a Europa. E a generalidade dos 28 países da União Europeia que estão obrigados a ter estatística nesta área, ainda não os têm e claro, naturalmente...
Mas é mau porque estamos a trabalhar em relação ao fenómeno cuja dimensão não conhecemos, não é?
E sabemos disso e por isso na Procuradoria-Geral da República já houve iniciativas a este propósito e está-se a trabalhar no sentido de identificar não tanto os tipos de crime propriamente, mas, pelo contrário, os fenómenos criminais. E aí sim, então, teremos estatísticas que permitam saber o que é que acontece na internet e o que é que acontece fora da internet. Agora, estes procedimentos não se mudam, são procedimentos quase estruturais que não se mudam de um momento para o outro, além de que supõem, obviamente, investimento e quando se fala em investimento, todos já percebemos das dificuldades que podemos estar a passar para implementar as novas formas de trabalhar.
Mas tem meios suficientes de investigação?
Os meios nunca são suficientes, por uma razão. É que os criminosos andam sempre à nossa frente e descobrem sempre coisas novas. E é assim, é mesmo assim. E só quando os criminosos descobrem coisas novas é que nós sabemos que há crimes novos e temos de ir atrás deles, da natureza das coisas. Mas, neste aspecto em particular, é um assunto que é absolutamente público, é muito difícil reunir meios suficientes. Porque quando se trata de crimes informáticos, temos de ter o apoio de técnicos altamente especializados. Uhum. Temos de ter. Porque senão
e não têm.
Não temos. Não temos técnicos altamente especializados em número suficiente. Temos e estamos a procurar soluções criativas. Soluções criativas que procurem resolver os problemas que toda a gente tem hoje em dia em Portugal, que são os problemas de financiamento dos recursos, mas também um outro problema. É que por muito que se diga este propósito que não há meios suficientes, não é um problema fácil de resolver nem sequer com investimento, porque não se inventam técnicos especializados. Têm de se formar e formam-se num percurso de longo curso. Não é de um dia para o outro que se faz deitar em cima de um problema dinheiro e no dia seguinte o problema está resolvido. Não é assim que se resolve. Assim não se pode resolver. Tem de se pensar no longo prazo, tem de se procurar tentar planear a longo prazo e então aí sim. E neste momento...
E estamos a fazer isso.
As autoridades que têm responsabilidade nesta matéria, a Procuradoria-Geral, a Polícia Judiciária e o Ministério da Justiça, já falaram sobre este tema. Agora, não é um tema que seja fácil de resolver. Todas estão a par, mas não é um tema que seja fácil de resolver. É necessário pensar nele e planear a longo prazo.
E ter dinheiro, ter meios financeiros, que é sempre o que nos falta também, não é?
Também, claro, naturalmente.
E por falar em meios de investigação, vou agora ouvir quem está no terreno, porque o Ministério Público é o titular, o dono do processo, mas depois quem investiga é a Polícia Judiciária. Carlos Cabreiro, com que dificuldades confronta a Polícia Judiciária no combate a este tipo de crimes ligados à usurpação de identidade na internet?
É um facto que o furto de identidade já o conhecíamos, já tínhamos os modos tradicional da sua prática. No entanto, o termo até ganhou mais força a partir do momento em que se começaram a associar policialmente um conjunto de realidades criminais e que estavam associadas à possibilidade de alguém aceder a dados pessoais, aceder a nomes de utilizadores e credenciais para navegar na internet, para associar perfis, para garantir acesso à banca online. Todas estas realidades são realidades que têm na base o furto de identidade e que se podem, de facto, materializar em termos de crimes, quer no acesso ilegítimo, quer na falsidade informática, quer até na burla informática, bem como naqueles que depois estão associados ao conteúdo. Se estivermos a falar de pedofilia, se estivermos a falar de crianças, se estivermos a falar de injúrias ou difamação. Retomando a sua pergunta, em termos de meios, eu não sou muito adepto e como responsável pela secção de investigação na Diretoria de Lisboa, nunca fui muito adepto do discurso dos meios e da necessidade permanente de meios. É evidente que as coisas só se fazem com meios, só se fazem com força e com alguma formação. Nesta área específica, a formação é essencial.
Claro.
Porque, como acaba de afirmar o Dr. Pedro Verdelho, um perito, alguém especializado para a investigação deste tipo de realidade, obrigará com certeza a uma formação de 3, 4 anos. Obrigará também a uma autoformação constante. E nesse particular, a Polícia Judiciária, desde 1992, que tem um grupo especializado que investiga criminalidade informática, tem vindo a evoluir e tem vindo a adaptar-se a todas estas novas realidades.
Portanto, não tem falta dos meios necessários para combater este crime, quer em número, quer em qualificação.
Há sempre falta de meios e há sempre meios melhores e ótimos seria o
claro,
ideal. Não é?
Claro.
Em todo o caso, sentimos que temos que evoluir no combate de vários tipos de criminalidade. A Polícia Judiciária e a própria política criminal têm vindo a ser definida que o cibercrime é de facto uma das prioridades.
A nova lei orgânica da Polícia Judiciária, não é? A principal alteração que trouxe foi, ou uma das principais, foi exatamente criar uma unidade de combate ao cibercrime.
Sim, está criada desde agosto. Em termos legais, a Unidade Nacional de Investigação de Criminalidade Informática. Estamos num momento de adaptação de estruturas, de adaptação de meios para que se esteja a funcionar em pleno. Não é por isso, no entanto, que a Polícia Judiciária, como lhe disse, vem investigando tudo o que é a criminalidade informática e toda a criminalidade praticada com meios informáticos.
Mas esta unidade vai dar ao grupo de elementos que estão a tratar do cibercrime uma outra capacidade? Vai dotá-los de novos meios? O que é que isto vai permitir?
Supõe-se, de facto, a criação de novos meios, mas o fator principal até pode ser ao nível da coordenação e a necessidade de coordenar de forma nacional a investigação do cibercrime, criando unidades específicas nas unidades territoriais da Polícia Judiciária que permitam um enquadramento em cooperação deste tipo de realidade.
Oh, Carlos, posso interromper? Desculpa.
Sim, interrompa, diga.
É que esta unidade é a recuperação de uma estrutura que já ocorreu no passado e que, bom, quem decidiu extingui-la, com certeza, terá tido as suas razões, mas a verdade é que se viu que a experiência foi errada. Na área de criminalidade informática...
Quem é que extinguiu? Foi extinta por quem?
Foi extinta numa reformulação da Polícia Judiciária, numa reformulação orgânica há talvez menos de uma década. Em todo caso, não tinha o formato que agora parece que pode ter, que era uma unidade nacional, era apenas uma unidade inserida numa diretoria nacional. Agora, o que está por trás dela é ter uma unidade que concentre, por um lado, os meios e, por outro lado, a informação sobre esta temática. E concentrar a informação é essencial. É essencial porque estes fenómenos são extremamente evolutivos. É preciso estar extremamente atualizado para perceber o que é que está a acontecer lá fora. Lá fora na rua, lá fora na internet. É extremamente importante estar atualizado e ter concentração e tratamento desta informação. E na altura em que foi decidido reformular o esquema como a Polícia Judiciária se relacionava com este tipo de crimes, talvez não tenha tido isso em conta. E, portanto, é de saudar a criação desta nova unidade. Esta nova unidade saudar quando for criada, não é? Porque neste momento está numa lei, ainda não passou
pois
dessa
o problema,
lei.
Isto acontece frequentemente em Portugal. Leis temos sempre com fartura. O problema depois é a concretização.
Repara,
não é?
Aqui a unidade verdade, não é o foco determinante para que se investiguem os crimes. Os crimes continuam a se investigar. Nós continuamos, temos uma unidade na Diretoria de Lisboa, existem várias secções de investigação ao nível territorial. Mas esta questão da aglutinação de esforços e numa área onde se exige grande cooperação internacional. Uhum. A Polícia Judiciária já hoje faz parte de um grupo de contactos 24.7 para efeitos de cooperação em termos de
que investigação. Que inclui só países europeus ou outros?
Neste momento, países europeus, no entanto, em outros grupos e outros fóruns fazemos também parte de outros grupos
mesmo global,
nomeadamente Estados Unidos da América, Canadá, um pouco à semelhança dos países que foram aderindo à ciberconvenção e que estão na base da criação da legislação.
E diga uma coisa, nesta matéria, porque normalmente o Ministério Público queixa-se, ouvem-se queixas de problemas quando há combate ao crime que envolve vários países. Neste caso, essa cooperação internacional funciona? Há, de facto, troca de informação? Há coordenação?
Em termos policiais, e como sabe, também foi criado no seio da Europol um centro de investigação de cibercrime, o chamado EC3, e que serve de polo aglutinador e é onde Portugal participa ativamente com ações concretas de divulgação de ferramentas, de utilização de técnicas especiais de investigação, e participamos ativamente, a Polícia Judiciária participa ativamente nesse tipo de fóruns e nesse tipo de reuniões. Participamos também na necessidade de ter cada vez mais perto entre a nossa estrutura e a estrutura do Ministério Público para que se possa perceber que isto não é uma luta isolada, não pode ser a polícia e depois não pode ser só o Ministério Público a acusar, tem que haver uma percepção do papel de ambos para que o trabalho também saia bem feito. Nesse particular, em termos de cooperação, a Polícia Judiciária vem desenvolvendo e desenvolve esses esforços e julgo que ao nível da cooperação judicial isso também está
bem. E esta ligação Ministério Público-Polícia Judiciária, já lhe dou a palavra, Pedro, esta cooperação Polícia Judiciária-Ministério Público, cooperação agora ao nível nacional, funciona? É ideal?
Funciona e sempre cada um dentro do inquérito tem o seu papel, naturalmente, desde que respeitado o papel quer do Ministério Público, quer da Polícia Judiciária, funciona e essa cooperação existe, até porque o trabalho desenvolvido em cooperação, e muitas das vezes, e o Dr. Pedro Verdelho é aqui um bom exemplo, porque já tivemos casos concretos de investigação com o Gabinete do Cibercrime, onde claramente esta simbiose e este conhecimento mútuo do que nós fazemos como polícia, das propostas que chegam ao Ministério Público, da necessidade de recolha de prova em que depende da autoridade judiciária, é um diálogo diário que mantemos.
O meu ponto era outro e passava para um outro tipo de discurso que tem que ver com a cooperação internacional. E o discurso tem em vista sensibilizar as pessoas para a necessidade de ter mais cuidado neste assunto.
Eu depois já lhe vou pedir recomendações para termos todos mais cautela na forma como utilizamos a internet.
Mas aqui tem que ver com uma dificuldade que temos de ter noção. O cibercrime não é nacional. Acabou, não há cibercrime nacional, isso é uma ideia que não existe. Nós estamos na internet e da mesma forma que está aqui em Lisboa, abre o seu correio eletrónico e vê os mails, se estiver na Tailândia, ou no Alasca, ou na Argentina, fará o mesmo. E ninguém dá conta que não está cá, porque despacha os seus assuntos e vai consultar o jornal e a conta bancária e ninguém dá conta que não está cá. Ao contrário, quem lhe manda coisas para a caixa de correio a tentar fraudá-la, ou quem monta uma página a dizer que é aqui no Chiado em Lisboa, pode estar no mesmo sítio, na Tailândia, no Alasca ou na Argentina.
Claro.
É completamente indiferente. Agora, isso é para os criminosos, para nós não é. E não é porque a competência de uma autoridade portuguesa, de um magistrado do Ministério Público ou a do Carlos Cabreiro na Polícia Judiciária, acaba na fronteira.
Uhum.
E a Badajoz vai comprar caramelos porque não tem competência para passar na fronteira. E isso é uma dificuldade. É uma dificuldade mais. Não é, evidentemente, uma dificuldade portuguesa. Pelo contrário, é uma dificuldade global. E neste momento, na União Europeia, está a discutir-se precisamente como há de resolver-se esse problema, que é um problema que tem que ver com duas vertentes. Uma é que nem sempre nós temos, em Portugal, competência para julgar, para prender e julgar criminosos de outros países, porque eles estão fora, não estão cá.
Claro.
E o segundo problema é que nem sempre temos possibilidade legal e operacional para investigar coisas que ocorrem fora do nosso país. E todas essas ocorrem fora. A única coisa que está cá é a vítima em muitas das situações.
Por exemplo, todas as compras que as pessoas fazem na internet, não é? Quer dizer, não estão a comprar em Portugal, não é?
Uma boa parte delas não estão.
Não estão, na outras maior parte das vezes. Outras estão.
Mas as más compras, isto é, aquelas que são burlas, claramente, a maior parte da estrutura informática não está, porque os criminosos podem ser maus, podem ser malandros, mas em geral não são estúpidos. E, portanto, tomam os seus cuidados tecnológicos para impedir que as autoridades portuguesas tenham ferramentas para ir lá. Claro que também se enganam muitas das vezes, porque há mais ferramentas do que os criminosos pensam.
Uhum. Qual foi o caso mais complicado, Carlos Cabreiro, que já investigou? Obviamente não vai falar em nomes, como é óbvio, mas pode-nos contar em linhas gerais se os casos mais complicados.
O cibercrime tem vindo a evoluir de acordo com a própria adoção das novas tecnologias. E temos situações em que essa gravidade que me fala não se pode ser medida, porque a grande parte das situações exigem diligências mínimas, por exemplo, para investigar, mas que tem na sua base, por exemplo, uma criança que está a ser molestada, ou uma mulher que está a ser exibida de forma indevida, por exemplo, na internet. Não quero, por isso, criar qualquer escalonamento nos casos que se investigam. Uhum. Mas já tivemos, naturalmente, situações, isto também é por fases e tem a ver com a tecnologia, o furto de identidade é por acaso, um dos casos que teve evolução no último semestre de 2015. Tivemos outras situações muito, muito, muito frequentes, relacionadas também com o furto de identidade e relacionadas com a chamada extorsão sexual ou sex extortion, e que é uma realidade que evoluiu durante os últimos 6, 7 meses. Temos toda a área depois da criminalidade denominada de hacking, e assim...
É o quê, o hacking?
Chamado a intrusão informática, que é a atividade de acesso ilegítimo e de intrusão em instituições, em organizações, em empresas, com os vários fitos e com as várias motivações. Podem ser motivações patrimoniais, podem ser motivações de gosto pessoal, de desafios. Normalmente, grande parte das motivações tem com certeza a motivação patrimonial, as burlas, principalmente as burlas informáticas, e que tem na base depois toda a tecnologia que envolvente e todas estas particularidades associadas à investigação, que é a transnacionalidade, um ciberespaço que não conhece fronteiras, em que os criminosos sabem muito bem jogar com a dificuldade que a justiça depois tem em termos de cooperação.
Na generalidade dos casos, andamos sempre a correr atrás do prejuízo, não é? Porque o cibermundo está cada vez mais
esse será sempre o papel da justiça, o papel das polícias, andar atrás do
criminosos. Atrás do prejuízo.
A nossa vantagem, ou o nosso objetivo, é diminuir o passo, diminuir o tamanho do passo. Se conseguirmos fazer com que o passo que nos medeia entre nós e os criminosos, estaremos muito mais aptos a conhecer os modi operandi que estão associados ao cibercrime, e não só ao cibercrime, porque, repare, estamos a falar de uma plataforma, estamos a falar de um recurso imenso para a prática de outro tipo de crimes, desde associados à droga, desde associados ao terrorismo, desde associados à criminalidade económica ou financeira.
Claro, claro, claro. Mas hoje estamos centrados nesta questão do roubo de identidade. Leonor Chastre, como advogada especializada nesta temática, qual é a sua experiência?
Bom, a minha experiência nesta matéria começou por, curiosamente, ser uma experiência de caráter pessoal. Ou seja, eu fui vítima de um crime de roubo de identidade. E daí o meu desenvolvimento e o gosto por estas matérias a nível da questão da privacidade. Sou a verdadeira bloqueadora em termos, passo com muita dificuldade os meus dados, tenho muito cuidado nas redes sociais, aliás, já estou presente numa, e quando tive esse roubo de identidade, não ainda a nível online ou cibernético, foi uma usurpação de identidade que passou por ter facultado numa entidade pública, enfim, podia ser numa pública ou numa privada, os meus dados. Esses dados foram utilizados para contratar um serviço, por exemplo, de televisão por cabo. Devo dizer que eu consegui rastrear, até pelaquela palavra-chave que há pouco o Carlos Cabreiro dizia, que é, houve ali algum ponto de contacto. Uhum. E a minha mentalidade Sherlock Holmes disse-me logo onde é que isso aconteceu. Devo dizer que não foi fácil, porque que houve uma resistência, e eu não queria recorrer aos serviços da Polícia Judiciária por uma razão muito simples. Não lhes queria dar trabalho, sabendo eu onde é que estava a questão. E cheguei lá e consegui resolver aquilo. O que é que estes 7 anos fizeram, o que é que tiveram como efeito em mim? E já agora, só para terminar essa história, dizer-lhe que era um funcionário que estava a receber os dados das pessoas, que facilmente, com o nome, idade, morada, etc., podia, obviamente, servia-se disso e abria.
E portanto, não lhe aconteceu só assim, não é? Foi uma das vítimas.
Fui uma das vítimas. Só que isto suscitou-me um grande gosto pela matéria. Eu já trabalhava bastante em proteção de dados e em privacidade. Tinha trabalhado em Barcelona durante uma série de anos e quando voltei para Portugal era assim olhada um bocadinho como um bicho raro. Mas o que é isto da privacidade? Porque estávamos no boom das redes sociais.
Sim, aspas.
Porque, se a Marina me permite, há aqui também uma questão prévia, que é a sobreexposição que as pessoas fazem de si próprias. Passa a vulgaridade da expressão, mas põe-se muita gente. Ou seja, há aqui dois momentos quando se fala...
Que tipo de coisas é que as pessoas fazem e não deviam fazer?
O seguinte, há um excesso de informação que é dada, não só dão o seu nome, a sua morada, a sua localização. Muitas das vezes dizem, vou sair agora da minha casa que fica... Pronto, dão a localização exata.
A própria exposição da casa é um convite, não é, ao furto.
Exatamente.
Eu peço desculpa, mas de facto, nós se não reportarmos à criminalidade, ou mesmo aos dados da criminalidade informática, percebemos que em cerca de 80% a grande vulnerabilidade é de índole pessoal. Porque, de facto, os cuidados que eventualmente temos associados à nossa vivência real, não a transportamos para a vivência virtual. E facilmente damos os nossos dados pessoais, damos conta da nossa vida, damos conta da nossa localização, damos conta do que tencionamos fazer amanhã e do que fizemos ontem.
E são coisas que nunca se devem fazer, não é?
Isto são dados que, para quem queira rastrear-nos, mesmo dentro da informação pública que lhe está disponível, porque pode ser, por exemplo, informação que estamos a dar numa rede social, é primordial, é essencial para eu perceber que, por exemplo, alguém não vai estar em casa porque acabou de dizer numa rede social que vai passar o fim de semana ao norte ou ao sul do país.
Claro.
E veja as consequências que, em termos criminais, para quem fornece estes dados, pode ter, nomeadamente no que diz respeito, por exemplo, a um furto que ocorre em residência que deixou de estar habitada.
Claro.
E depois, tudo isto também associado aos dados que fomos dando e que durante um mês, por exemplo, fomos fornecendo a quem nos quer fazer vítima de crime.
Vejo muitas vezes pessoas que vão de férias e anunciam que vão de férias nas redes sociais.
Seja uma boa alegria dizer, e uma manifestação alegre dizer vou de férias. Em todo o caso, para quem quer utilizar de forma ilegal ou de forma ilegítima aqueles dados, será com certeza uma boa informação para perceber que a casa vai ficar sem ninguém.
E é pior se supuser fotografias, por exemplo, de crianças.
Claro.
Não é o primeiro caso que foi noticiado há uns 2 meses de alguém que tinha uma coleção de imagens de crianças que recolheu exclusivamente em fonte aberta no Facebook. Exclusivamente no Facebook, em fonte aberta.
As pessoas, essa é uma das práticas que eu continuo a ver ser feita de forma quase sistemática pelas pessoas mais informadas, que é exporem fotografias dos seus filhos, bebés, crianças, e que de facto é um comportamento de risco, não é?
Marina,
diga, Leonor.
Permita-me só o seguinte, na questão dos cuidados a ter, para além dessa sobreexposição que é feita, e o Pedro Verdelho dizia, e muito bem, a questão das fotografias das crianças, que os próprios pais às vezes disponibilizam nas redes, há que ter comedimento quanto a isso. O Carlos Cabreiro dizia, e bem, que há que ter cuidado também quando se diz onde é que estamos e para onde é que vamos. Isso é uma rotina que a Polícia Judiciária e a própria Procuradoria sempre tentou incutir nos cidadãos, que era... Não deixem, não deem, não tornem conhecidas as vossas rotinas, ou não sejam tão rotineiros que se tornem um alvo. Ora, isto, a nível virtual, torna-se muito mais complicado.
Claro.
E nós temos aqui, voltando ao roubo da identidade, temos aqui dois momentos. Temos o momento da apropriação ilegítima dos dados e depois o que se vai fazer com esses dados.
Claro.
Quando se vai fazer alguma coisa com esses dados, que é regra geral, da experiência que eu tenho, são duas finalidades. A finalidade económica para a apropriação de uma conta, como a Marina comentou, ou como no meu caso, para uma apropriação de um benefício, até ser averiguado, eu paguei a conta de uma televisão por cabo de um senhor que não conhecia. Existe ainda outra vertente que ainda não falámos hoje aqui, e falamos com certeza, que é a questão, até se chama a questão romântica, que é quando alguém quer difamar o ex-marido ou a ex-mulher.
Pode haver aqui na violência doméstica também a utilização deste tipo de meios, não é?
Exatamente. É por isso que eu reparei que o Carlos tinha ali um manual que eu tenho lido com muita atenção, que é um manual que foi da responsabilidade, foi elaborado por responsabilidade da APAV, da Associação de Apoio à Vítima, que é o PROTOS, e que tem, de facto, muita informação de apoio à vítima de furto de identidade online. É extraordinário. Eu tenho lido, tem sido a minha bíblia nos últimos tempos.
E diga-me, doutora, recomendações que sejam feitas, nomeadamente neste livro, mas da sua própria experiência também como advogada, a todos nós que utilizamos a internet e que às vezes não pensamos no risco do que estamos
cuidado.
A fazer.
Muito cuidado. Ou seja, aqui tem que haver mais do que o legal, e há pouco dizia o Dr. Pedro Verdalho, nós temos uma boa legislação. Eu também sou uma admiradora da lei da cibercriminalidade e acho que está muito bem feita, mas sobretudo temos que ter bom senso. Bom critério. E eu acho que de repente a vida das pessoas virtualizou-se de tal ordem, em detrimento da sua vida, digamos, do dia-a-dia, do seu contacto, privilegiam o contacto virtual ao contacto pessoal. O que faz com que criem uns avatares, muitas das vezes, e sejam levados a dar uma série de informação. No outro dia também, um senhor inspetor dizia-me, com uma certa graça, o que nos vale é que às vezes dão eles também informação falsa. Ou seja, o que é que eu, sendo muito claro, o que é que eu diria? Há aqui duas questões. Informação que tem que ser dada às pessoas, no sentido de, é difícil dizer às pessoas, tenham cuidado com vocês próprios ou com aquilo que dizem, mas tem que ser dito.
Claro.
Ou seja, sejam comedidos na informação que dão. E depois é uma questão de formação. Formação, como no programa que a Marina está a fazer, formação na televisão e formação que é dada pela Procuradoria-Geral da República, pela Polícia Judiciária, pela Comissão Nacional de Proteção de Dados.
E as pessoas, quando estão no Facebook, se calhar pensarem que não estão na sua sala de estar, mas estão num aeroporto onde entram imensa gente cuja identidade nós não conhecemos e cujas intenções sabemos ainda menos, não é?
Marina, deixe-me só dizer-lhe uma coisa muito rápida, que foi um caso muito assustador. Não vou, obviamente, referir aqui nomes, mas veio inclusivamente publicitado em alguns jornais e revistas, que foi o caso de alguém que se apropriou da identidade de outra pessoa com os contornos verdadeiramente, eu diria, terríficos. Ou seja, houve uma senhora que se substituía a outra senhora nas fotografias que esta tinha com o marido, com os filhos, com os seus familiares. Imagino que isto representou, isto, claro, já configura aqui aquilo que nós chamamos o cyberstalking,
uhum.
Ou seja, a perseguição que é feita online, mas foi realmente um caso que me tocou profundamente.
Isso aconteceu em Portugal?
Aconteceu em Portugal. Aconteceu em Portugal, saiu nas revistas em Portugal, saiu em alguns jornais, não foi muito noticiado e foi preciso, sei, muita coragem da pessoa em questão para denunciar essa situação.
A doutora falou há pouco que havia algum abuso na exigência que é feita ao cidadão para apresentar os seus elementos de identificação. Essa foi uma denúncia, de resto, feita recentemente pela Comissão Nacional de Proteção de Dados e, portanto, isto dá uma passagem aqui para ouvir a Clara Guerra. A Comissão Nacional de Proteção de Dados, de que faz parte, considerou que a usurpação da identidade era uma prioridade na sua ação. Quer saber que tipo de iniciativas em concreto é que vão ter?
As questões de usurpação de identidade não são novas, nem são novas para a Comissão. Nós já há uns anos disponibilizámos, e agora voltámos a fazê-lo, um questionário online, que se pode preencher online, e que permite que as pessoas possam perceber qual o seu nível de exposição ao roubo de identidade e, ao mesmo tempo, é acompanhado de uma série de dicas, de recomendações, como é que se deve fazer bem, como é que se deve agir corretamente para evitar, para prevenir.
Mas isso está pouco divulgado.
Não, já esteve, e já teve muita gente a fazer na altura, e depois nós retiramos, porque estas coisas não ficam eternamente, e agora, porque o tema voltou a estar em cima da mesa, voltámos a disponibilizá-lo, está na primeira página do nosso site, e é um sítio onde as pessoas poderão ir e fazer aquilo até divertido. Relativamente a este tema, porque este tema agora na agenda, Portugal já fez, eu lembro-me, em 2007, durante a presidência portuguesa da União Europeia, houve inclusivamente um seminário que já abordava esta questão, um seminário europeu que já abordou esta questão. Houve também, debaixo da alçada do primeiro secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, portanto, quanto me lembro, foram criados, era um plano de vários anos, suponho que teria até algum apoio comunitário, para o estudo dos documentos de identificação. Portanto, não era uma coisa específica sobre roubo de identidade, mas tinha uma componente de roubo de identidade, onde o Ministério Público também esteve representado, e a Polícia Judiciária, e nós, e o IRN, o Instituto de Justiça e Notariado, porque tem, enfim, os cartões de identidade. Envolvia várias entidades e o aspecto do roubo da identidade também foi ali discutido. Ora bem, nós achamos, e o nosso papel não é o papel da repressão que a Polícia Judiciária e o Ministério Público têm, da investigação e da repressão, mas é o papel da prevenção. E como é óbvio, isso aí é na nossa esfera de atuação, nós temos a percepção absoluta que o fenómeno está a aumentar e que, obviamente, um dos motivos que alimenta este fenómeno é a disponibilização dos dados pessoais.
Sim.
Porque é essa disponibilização que permite depois facilmente construir e roubar identidades. E eu aqui gostava só de chamar a atenção. É óbvio que os fenómenos da internet, como já foi aqui dito, têm um impacto muito grande e vieram alavancar muito este fenómeno, pela facilidade, pela rapidez, pela distância. Mas isto no mundo físico, digamos assim, também se passa. As questões de roubo de identidade não estão só associadas, digamos, ao ciberespaço, também estão associadas ao mundo real. E nós, e as questões de roubo de identidade, por exemplo, têm características diferentes de país para país. Se formos aos Estados Unidos, por exemplo, há uma série de crimes que são, ou roubos de identidade para determinados objetivos, que são diferentes, por exemplo, do que se passa na Europa. É óbvio que esta tendência é que cada vez se generalize mais, e há vários tipos de roubo de identidade, se pudermos assim dizer. De qualquer forma, a comissão que cria era, dentro claramente daquilo que nós podemos fazer junto às nossas entidades públicas e privadas no espaço nacional, porque é
que nós podemos fazer. Sim, sim, o que é que querem fazer, Clara, tem que acelerar.
Pronto, está bem, mas só me deu a palavra agora. Não,
sim, sim, não, diga, não diga.
Não me obriga a fazer isto tudo muito a correr. E, portanto, o que nós queremos fazer neste momento é, para já, identificar quais são as situações de maior perigo que hoje afetam os portugueses, e é dar orientações claras aos responsáveis de tratamento nas partes que lhes dizem respeito, no sentido de melhor tratar com mais segurança os próprios dados pessoais. É óbvio que isto não evita que possa haver um funcionário que roube dados, não é? Isso é uma coisa que pode sempre acontecer, mas a nossa ideia é que, por um lado, é dar essas orientações para os responsáveis de tratamento, e é o contrário, ou o espelho, que é dar também conselhos às pessoas.
Uhum. Mas diga uma coisa, há exigências que, segundo lhe, consideram, em relação a fornecimento de dados pessoais, que até são ilegais. Não começam já por aí? Que tipo de exigências, onde, em que circunstâncias, é que nós estamos a dar dados ilegais que não nos são exigíveis?
Há uma questão em particular em Portugal, e nós temos muitas queixas relativamente a essa situação, e não são de agora, portanto, algumas já são de vários anos, já aconteciam com o bilhete de identidade e agora com o cartão de cidadão, que é as fotocópias abusivas do cartão de cidadão. A lei do cartão de cidadão fecha mais, até por parecer da Comissão, aquilo que a lei do bilhete de identidade não fechava, mas fecha mais e proíbe, aliás, completamente a reprodução em fotocópia ou digitalização do cartão do cidadão, a menos que esteja expressamente previsto na lei ou haja consentimento das pessoas. O consentimento das pessoas tem que ser entendido no quadro de um consentimento livre, e, portanto, não podem obrigar, caso contrário, não tenham o serviço, por exemplo. E o que se passa é que há uma prática, reiterada de anos, e em Portugal é sempre muito difícil mudar as mentalidades a esse nível, em que se convencionou que se tirava a fotocópia em vez de verificar a identidade da pessoa quando a pessoa está na frente, que é isso que se deve fazer.
Uhum.
E quem verifica e tira os dados na altura tem que ficar responsável pela verificação que fez. Não é fazer os serviços públicos e as entidades privadas terem pilhas e pilhas de cópias em papel e agora já digitalizadas também, nos sistemas, sem qualquer controle, durante anos e anos e anos.
Que isso aumenta o risco de a pessoa poder ser vítima de...
O cartão do cidadão agora, com este agravante, é que tem o número do bilhete de identidade, tem o número de fiscal, tem o número de segurança social e tem o número de saúde.
Tem tudo, estamos lá, todos, por inteiro.
Podem ter acesso à morada, enfim, não está visível numa fotocópia, mas é óbvio que isto ajuda a construir uma usurpação de identidade a sério. E a usurpação de identidade é tanto mais grave quanto... se não houver uma consequência financeira, por exemplo, imediata, que a pessoa se aperceba, a pessoa pode nunca se aperceber. Pode demorar muito tempo até se aperceber. E este lado obscuro, oculto, de transparência, que o próprio, quer dizer, o próprio, se for assaltado na rua, dá por isso. Agora, este roubo, a pessoa durante muito tempo pode não se dar conta de que isto foi feito. E pode estar a desenhar-se coisas que só mais tarde é que se
que a pessoa vai detectar. Clara, neste trabalho que estão a fazer e vão continuar a fazer de prevenção, de usurpação de identidade, falou aí também em conselhos, dicas a dar a todos nós para evitarmos ser vítimas. Avança aí com duas ou três ideias.
Bem,
para terminarmos,
chegar ao fim do trabalho. Eu queria só antes de chegar dizer o seguinte. Uma das coisas que a Comissão tem a fazer é deitar a mão, abrir a mão, digamos assim, a um conjunto de entidades públicas, que, designadamente o Ministério Público e a Polícia Judiciária, que têm uma ação, digamos aqui, convergente em alguns aspectos, para a AMA, por exemplo, também, para podermos discutir algumas coisas. Nós estamos especialmente preocupados que, na atualidade, se reparar, as pessoas cada vez se identificam e autenticam a sua identidade à distância, que é o outro lado. Isto é, nós não estamos presentes sequer com a nossa carinha e a nossa fotografia a dizer que somos nós, embora também possa haver aí enganos, mas pronto. Mas à distância é óbvio que há muito mais. E, portanto, as chaves e a forma como as pessoas hoje se identificam à distância é uma coisa que nos preocupa. E nós queremos explorar isso. Explorar as chaves de identificação, explorar a segurança dos cartões, e se é possível clonar cartões ou não é possível clonar cartões, e em que medida. Portanto, há aqui um universo que nós queremos estudar e analisar, não sozinhos, portanto, em cooperação.
Tem muito know-how da Polícia Judiciária. Exatamente. E do Ministério Público, com certeza.
E com aqueles que, do ponto de vista das entidades públicas, como a AMA, têm uma série de instrumentos.
O que é que a AMA tem que dizer?
A AMA é a Agência de Modernização Administrativa, uhum. E, portanto, tem nas suas funções e é responsável por um conjunto de acessos no âmbito do governo eletrónico, tudo aquilo que as pessoas podem fazer, nas lojas de cidadão, à distância e tudo aquilo que está previsto que venham a ter mais no futuro, em termos de contacto entre as pessoas e as administrações. Portanto,
aquilo que nos facilita a vida, às vezes depois pode acabar por nos complicar muitíssimo.
Mas
é perigoso acabar com uma ideia pessimista, porque não é assim. A vida não é pessimista. A internet
não é pessimista,
é
realista.
Não, se tiver uma perspectiva diferente, a internet é inevitável. Estamos todos na internet. Estamos para trabalhar, estamos para nos divertir, para termos informação, para ir ver o tempo, se está a chover, para comunicarmos, mandarmos mails, para o nosso lazer mesmo. Agora, é como tudo na vida. Não se pode dizer, não ponha nem uma única fotografia nas redes sociais. Não há necessidade. E por isso é que eu digo, não há necessidade de ser pessimista. Há riscos. Claro que há. Quem vai à praia pode apanhar o escaldão. Mas, se for na hora errada e não puser protetor.
Mas há bastante menos informação
me
sobre esta questão.
Isso,
diga.
Isso me permite é o seguinte. A Polícia Judiciária normalmente faz estes avisos quando há casos concretos que envolvam criminalidade informática. Eu aqui o aviso consigo dividi-lo em dois polos. Um é da educação e que tem a ver com a educação dos mais novos, porque depois aqui, nesta matéria, nós temos um contrassenso. Diz-se que as redes sociais é para todos. Diz-se, no entanto, que na política de privacidade das redes sociais, que elas só devem ser ou ter adesão a partir dos 13 anos. E eu pergunto quais são os nossos filhos que com menos de 13 anos não têm, por exemplo, o Facebook ou o que quer que seja.
Ficam estes conselhos de boas práticas. O Em Nome da Lei está de volta no próximo sábado, logo a seguir ao meio-dia. Tenha uma boa semana, um bom fim de semana. Fico com a Renascença, é tudo o que precisa de ouvir.